Vamos falar sobre transplante de órgãos, vamos falar especificamente sobre transplante, o xenotransplante, que é o transplante realizado entre espécies distintas, mas até se chegar nessa etapa, muito caminhou a medicina, os estudos, as pesquisas. E nós vamos conversar hoje com um pioneiro, né? Dedicou toda a sua carreira ao estudo e desenvolvimento de técnicas de transplante de fígado, realizou o primeiro transplante de fígado com doador cadavérico na América Latina e o primeiro transplante de fígado com doador vivo no mundo. Foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, coordena projeto junto ao Ministério da Saúde que busca melhorar a área de transplantes de órgãos. É um pioneiro, como eu disse. Professor doutor Silvano Raia, com muito prazer que o recebo hoje aqui no Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação e contar um pouco, ou parte, né, professor, no tempo que nos cabe aqui no jornal, parte desta história. O senhor fez o primeiro transplante de fígado entre vivos. Isso foi um salto muito grande nesse longo caminho que a medicina vem traçando. Eu gostaria que o senhor lembrasse um pouco desse momento e o que isso representou, não é, como um paradigma mesmo.
É, eu queria dizer a você que o sucesso dos transplantes, o aumento da vida média e, digamos, o desenvolvimento tecnológico em geral fez com que a demanda para transplantes aumentasse, aumenta progressivamente. E, por outro lado, o número de órgãos disponíveis para serem transplantados não aumenta. Sob certo aspecto, felizmente. Por quê? O número de morte cerebral não tende a aumentar. Não existe um aumento de disponibilidade de órgãos com paralelo e suficiente para atender o aumento da demanda. Então, verifica-se em todo o mundo uma falta de doadores e, em consequência, crescem as listas de espera. Esse fenômeno é particularmente importante nas crianças. O transplante das crianças é indicado numa série de situações. No caso do fígado, que é o que nós estamos conversando, existem doenças que, com certa frequência, acometem as crianças na primeira infância. São decorrência de falhas genéticas, por exemplo, nas vias biliares, que determina uma necessidade de transplante nos primeiros anos de vida. 4, 5, 3, 4, 5 anos. E para essa população, não existem órgãos de tamanho adequado. Por quê? Porque as crianças não se submetem à violência, não andam de motocicleta, não levam tiro, graças a Deus. Então, o que acontece? Que a desproporção aumenta ainda mais. E eles morreram todos. No caso do fígado, nos ocorreu em 88, uma possibilidade, à época bastante discutida e depois aceita, de conseguir um doador vivo que ceda uma parte do seu fígado. E essa parte é transplantada para a criança. E você retira 30% eventualmente da mãe, do pai ou de um doador chamado bom samaritano, e esse fragmento de fígado é transplantado na criança. Para o doador, a perda de 30% é suportada muito bem. E para a criança, o tamanho é adequado, porque ela é muito menor, e funciona como se fosse 100%. O que é gratificante é você ter presente que o fígado é o único órgão que se regenera, e muito depressa. Vale dizer que 3 ou 4 semanas depois da retirada desse 30%, o fígado doador se regenera ao tamanho primitivo. E na criança, ele cresce ou se reduz para o tamanho adequado para ela. À época, isso criou muita discussão, porque você, dentro dos princípios éticos da medicina, tem um que se distingue, até, sob certo aspecto, ele se destaca por seu primeiro juramento de Hipócrates. Você se compromete, perante a ética, a nunca fazer o mal. Primum non nocere. Ora, você, analisando só o doador, independente da criança que você vai salvar, não é o bem para ela que ela tem que ser rígida. Se ela não for rígida, não pode ser doadora.
Uhum.
Você retira 30% do fígado, isso, sob certo aspecto, é uma agressão e vai contra aquele princípio. Porém, se você interpretar a ética de um ângulo diferente, analisar os atos pelos seus efeitos e você acreditar na autonomia do ser humano, aquele que quer doar, você consegue compor uma solução, foi o que nós fizemos, foi aceita,
uhum,
e foi divulgada com grande sucesso no Brasil.
Com enorme
fora.
Sucesso.
Perdão?
Com enorme sucesso.
Foi. É, eu, e quero contar um detalhe a você. No Oriente Médio, em muitos países, Japão, Coreia, Birmania e outros, vive-se a religião shintoísta. E essa religião shintoísta, entre outras obrigações, determina que não se toque em cadáver. O cadáver deve permanecer íntegro, porque terá outro destino depois da morte. Então não havia transplante nenhum, zero. Porque é uma religião muito aceita e muito dogmática, muito exigente. E eles tiveram a coragem, começou o Japão, de fazer isso também para o adulto. Agora veja, eu fui até consultado pelo primeiro professor Tanaka, que pelo telefone me disse, mas olha, nós aqui não temos, então vamos fazer em adulto. Eu disse, mas veja bem, para atender uma criança, nós aqui tiramos 30% do doador. Mas para atender um adulto, que tem um tamanho maior, nós vamos ter que tirar até 60%. E isso, então, passa a ser um risco e uma agressão
para o doador.
Vai além daquele princípio que eu já disse a você.
Mas
ele fez, deu certo. Nós fizemos, todo mundo faz. E hoje existem dezenas e dezenas de milhares de casos, principalmente no Oriente, onde só se faz esse tipo.
Impressionante.
Então, isso foi realmente um avanço técnico que, felizmente, trouxe benefício a muitas pessoas.
Magnífico. Agora, professor doutor Silvano Raia, no caso, o senhor já tem números que mostram, portanto, esta urgência, essa necessidade que é permanente aqui no Brasil, no mundo. Aqui é um pouco mais sério, né? A necessidade ainda é maior. Quer dizer, os dados hoje que já conhecemos, hoje só 9%, isso eram dados de 2016, só 9% recebiam um transplante dessa lista de espera, é uma longa lista. E os dados justificam, então, a necessidade de buscar, continuar buscando as saídas. E aí, logo aqui na abertura do jornal, falaríamos sobre o xenotransplante, que já é uma próxima etapa dessa busca por doações de órgãos. E eu gostaria que o senhor explicasse há quanto tempo se pesquisa isso agora, que é o transplante realizado entre espécies distintas, portanto, com animais. Em que fase está? O que é que já se conhece? Quais são os riscos?
Eu quero lembrar você de início que o transplante inter vivos é possível no fígado por duas razões. Porque você pode tirar um pedaço e o remanescente faz com que o doador continue vivo e até se regenere.
Sim.
Mas você não pode fazer isso, por exemplo, no coração. Não pode fazer isso no pâncreas, no pulmão. Porque você não pode retirar um fragmento do coração, dar para um receptor e continuar, esperar que ele se regenere, porque isso não acontece. Então, procurou-se soluções alternativas, assim chamadas de obter órgãos adicionais. Adicionais àqueles de cadáver. Entre os caminhos que está se tentando trilhar, é o xenotransplante, ou seja, o uso de órgãos de animais para o transplante no homem. Isso encontra três barreiras. A primeira é imunológica. O ser humano tem uma defesa grande contra qualquer estrutura proteica que seja transplantada no seu organismo, porque ele a rejeita. E essa rejeição é tanto maior quanto mais diferente seja o órgão em relação ao receptor. Então, a dificuldade é ter uma reação, a chamada rejeição hiperaguda. A segunda diz respeito a um aspecto interessante. Você veja, por razões várias, o animal que mais se mostra adequado a esse tipo de experimento são os suínos, os porcos. Por quê? Ele cresce no tamanho desejado, ele tem uma fisiologia muito semelhante à nossa, muito maior do que a dos macacos. O macaco tem o cérebro próximo do nosso, mas a biologia é totalmente diferente. O porco é onívoro, come de tudo, e tantas, é prolífero, é fácil de manuseio, enfim, é o órgão de escolha. Esses animais são frequentemente acometidos por infecções virais. E existia, ou existe o risco de transmitir uma infecção viral juntamente com o órgão que nós estamos falando.
É um risco, é.
Você me dirá, bem, eu estou na fila de rim. Estou há 2 anos na lista de espera. Não existe disponibilidade de rim em geral e especificamente para o meu tipo imunológico. Você sabe que o rim tem hemodiálise. E esses pacientes ficam anos sendo dialisados, 3 vezes por semana, à espera de um rim que muitas vezes não vem nunca. Então, o doente dirá, bom, eu não tenho inconveniente. Eu aceito um rim de suíno. Se eu tiver um vírus, bom, mais tarde eu trato, enfim, já vivi mais tempo e sem hemodiálise. Porém, veja bem, esse vírus eventual no receptor do xenotransplante poderia ter uma infecção viral que se transmitisse para o perigoto. O perigoto é aquela pequena partícula de saliva que sempre nós eliminamos quando falamos. É como se transmite, por exemplo, a gripe. Agora você imagina, você, eu, um terceiro que não tem nada a ver com o transplante de rim, entra no elevador e um transplantado por um suíno, portador da virose, tosse e nos contamina. Então nós estamos sendo sujeitos a um grave inconveniente por uma causa que não nos diz respeito. Então isso vai contra um princípio ético intransponível.
Tem uma barreira,
o princípio
por
ético da prevenção. Então, esse fator era um fator limitante até a cerca de 1 ano e meio, quando 2 senhoras, uma francesa e uma americana, descobriram uma técnica que, através de engenharia genética, modifica o genoma do suíno, obtendo suínos virus-free, sem vírus. Eu não posso explicar em tão pouco tempo, mas é uma coisa muito elegante. E o filhote nasce protegido contra o resto da vida em relação a vírus. Então abriu-se novamente o caminho para nós tentarmos evitar a rejeição, que está bem adiantada, e começarmos pelo rim, por razões que eu não vou ter tempo de explicar, é o órgão que mais facilmente será transplantado, pelo menos, e começará a série desse tipo de transplante.
Ah, então será anterior à fígado, a primeira tentativa será com o rim.
E devo dizer a você que, antes eu queria dizer que eu tinha dito que eram 3 dificuldades, faltou dizer uma. É. Uma será o convencimento ético, sim, social, religioso, legal, de se colocar uma proteína animal voluntariamente no homem. Isso eu tenho certeza, pela minha experiência, que será superado pelo mesmo tipo de raciocínio que nós superamos no intervivo. O benefício que se obtém a isso. Agora, você me disse o fígado. Veja, o rim, o coração, até para você entender melhor, o coração é uma bomba. É. Ele não produz nada. Então, um coração suíno será um coração aceito com muito mais facilidade do ponto de vista imunológico do que o fígado, porque o fígado produz muitas substâncias. Ele tem uma vida muito mais complexa, ele tem uma função muito mais complexa do que um coração que é mecânico, do que o rim que é um filtro. Então nós teremos que lidar no futuro, seria certamente em outras gerações, de como lidar com essa produção anômala, além da própria rejeição ao órgão que nós estamos transplantando. Por isso que o fígado fica no segundo tempo.
Para um segundo momento. Professor, e aí mais uma questão. Quer dizer, isso ainda, tudo isso que o senhor descreveu, este cenário, ele ainda é de testes. Isso não vem sendo feito ainda vem sendo feito?
Nós estamos trabalhando experimentalmente.
Experimentalmente.
Mais nos Estados Unidos, nós vamos começar um projeto agora com a professora Mariana Zatt, do Instituto de Genoma da USP.
Sim.
Pode-se prever progresso com dificuldade, mas em base de experiência anterior, nós acreditamos que em 2 anos já se comecem os ensaios clínicos. Eu, pessoalmente, acredito nessa solução. e acho que trará uma grande, grande, trará um grande benefício. E ela acaba com a lista de espera.
Uhum.
Você pode imaginar o conforto, entre aspas, de um cirurgião que telefona para o fornecedor e diz, olha, amanhã, no Hospital X, na sala 10, às 7h da manhã, eu quero um rim para um homem de 70 quilos. Vai dormir em paz, o dia seguinte acorda, vai lá e faz uma cirurgia tão tranquilo quanto faria um outro tipo de cirurgia. Hoje não. Você depende do doador, do transporte do órgão, a coincidência de horário, a preservação. É uma engenharia, uma sistemática de fatos para você ter o sucesso. Então, abre uma perspectiva de grande benefício para a população que depende do transplante de rim e, por outro lado, uma grande comodidade de aumento de eficiência por parte de quem exerce o ato. Então, o xenotransplante é um horizonte que se abre muito, muito auspicioso para nós. Posso te dizer que nos Estados Unidos já existe um chimpanzé há 660 dias, que eles contam por dias, então quase 2 anos, com um rim de porco. Então foi transplantado o rim de porco no chimpanzé. Então já é um pré-suíno humano. Então é uma técnica que pode merecer atenção, tem merecido muita atenção, e, como eu disse, revolucionará o setor de transplante.
Será mais um salto, portanto, nessa história, longa história, não é?
É uma longa história, um grande romance que acaba bem.
Sem dúvida alguma, nós contamos parte desta história. Claro que no Brasil a situação é bastante crítica, e a pesquisa e os estudos, nós temos centros de excelência, né, professor, para concluir. Quer dizer, a gente está pesquisando e está tentando seguir esse caminho que o mundo todo está fazendo, né?
Na realidade, nesse caso, na frente dos outros que estão
justamente
com os americanos.
Justamente, quer dizer, é muito importante a gente saber que isso está sendo estudado, pesquisado, esse caminho já está sendo trilhado aqui no Brasil. Professor, doutor Silvano Raia, muitíssimo obrigada pela atenção, convite do Jornal da USP. Estamos aqui à sua disposição sempre que houver necessidade para a divulgação de um fato tão relevante quanto este, para a medicina, para a pesquisa.
Olha, para me despedir, eu quero agradecer e dizer que todo esse trabalho de pesquisa está sendo realizado na USP. No Instituto de Genoma e na Faculdade de Medicina. Mais um passo que a nossa USP dá em direção ao progresso.
Doutor Silvano Raia, muito obrigada por sua atenção.
É meu prazer. Bom dia.
Bom dia.